Tinga, chegou o momento de mais uma entrevista aqui no nosso programa, dentro do nosso quadro Saúde em Dia. Você sabe que toda quinta-feira nós temos esse quadro aqui no seu programa Alô Fronteira, e hoje aqui conosco os acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, a Ana Paula, acadêmica de medicina, a Débora Hatik, de odontologia, e o Leoner Santos, de enfermagem. Ana, bem-vinda mais uma vez à programação. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Como sempre, é um prazer estar aqui.
Maravilha! Débora, acertei o sobrenome hoje, Débora?
Quase. Por pouco.
Até o final do estágio de vocês aqui eu acerto, viu?
Não, Débora? Tem problema. Muito bom dia e bom dia a todos os ouvintes.
Maravilha. Leoner.
Oi, bom dia a todos.
Tudo bem?
Tudo ótimo. É um prazer estar aqui de volta. Estamos à disposição.
Maravilha, gente. Bem-vindos mais uma vez. Hoje o nosso tema é doenças de veiculação hídrica. Né? Nós sempre falamos em outras entrevistas com o pessoal da Defesa Civil, eles falaram bastante sobre isso, que eles acompanham as famílias ribeirinhas, né? Que sofrem com a falta de água potável. Eu não sei se tem relação, vocês vão nos explicar agora. O que são, então, essas doenças de veiculação hídrica?
Então, as doenças de veiculação hídrica nada mais são do que doenças que podem ser transmitidas pela água, desde que essa água esteja contaminada ou que ela seja não tratada. Ela pode estar contaminada por bactérias, protozoários, vírus. E aí as principais doenças de veiculação hídrica são, por exemplo, hepatite A, a cólera, a febre tifoide, giardíase, amebíase. Então são as principais, assim, as mais comuns. E normalmente os sintomas são febre, vômito, diarreia. Dependendo, por exemplo, a hepatite A, a pessoa pode apresentar icterícia, né? Que ela fica amarelada, o olho fica amarelado. Então essas são as principais.
E é perceptível esses sintomas? Tem como, por exemplo, o pai, a mãe, identificar logo? Sem... Eu penso nas famílias ribeirinhas, que, como vocês sabem, já perceberam aqui a nossa realidade. Nesse período de estiagem, né, de seca, a maioria das famílias não tem água potável, gente. Então, muitas crianças e idosos têm doenças de veiculação hídrica, diarreia, eu acho que é a mais comum, não sei. E tem como, por exemplo, quem é leigo, quem não é um profissional de saúde, identificar logo, assim, são esses os sintomas de imediato?
Então, como você mesmo disse, Kátia, a diarreia, ela é um dos principais quadros que abrem, né, para essas doenças. A diarreia e vômitos são as principais. Como a Débora falou, também vai depender da doença causada, né, que é uma inúmeras doenças que a água não tratada pode causar. Mas, assim, no geral, é isso, é a diarreia, vômitos e, lógico, né, normalmente vai dar uma fraqueza, principalmente em criança, em idosos, uma tontura, uma fadiga, aquela falta de vontade de fazer as coisas, nem sempre é preguiça, tá, pais? Normalmente também está vinculado a esses quadros.
E, como eu disse, então, dá para identificar logo os sintomas. Por exemplo, como ela falou dos olhos, né, amarelados, é um sintoma. A criança, se for criança ou idoso, já fica mais isolado, mais quietinho, é isso?
Isso.
Prestar atenção nesses sintomas.
Eles ficam mais apáticos, né? A criança, no geral, ela tem um pouquinho mais de energia. Essas doenças, elas debilitam muito, principalmente imunossuprimidos, idosos e crianças, né? A criança é perceptível, né? Ficou apática, tá com diarreia, tá dando febre, tá com vômito. É bom o pai ficar com a anteninha ligada, porque qual a maior preocupação desse tipo de doença? É a desidratação. Então, a criança que tá perdendo muito líquido, ou por conta da diarreia, ou por conta de vômito, é muito fácil da criança desidratar. E aí que vem as principais complicações, né? Uma criança pode ter choque, pode ficar precisando de uma hidratação venosa. Então, assim, nem sempre vai dar para tratar em casa. Nem sempre espere para resolver em casa. Se tem a possibilidade de ir numa unidade de saúde para receber essa atenção médica, é muito melhor.
Sim. Então, é procurar logo um posto de saúde, no caso, para quem mora aqui na sede, não é, Ana?
Isso.
Leoner e Débora. Mas para quem mora no interior e não tem um posto de saúde ali próximo, no caso, não pode, né, tratar logo lá em casa. E no interior, né, nós fazemos uso de remédio caseiro, né? É um chazinho da folha da goiabeira para ver se dá um jeito. E é correto, pelo menos o básico é preciso saber, não é isso?
Sim, entra essa questão da nossa regionalidade, né? Dessa cultura que a gente tem de usar tratamentos, os tratamentos optativos, né, que a gente chama, que são os tratamentos vindos da natureza, né, que a gente chama, sim, assim. A gente tem essa mania de usar muito aqui. E sim, muitos deles ajudam a ver a melhora, né, uhum, desse quadro, dessa criança, desse idoso, de desidratação, de diarreia. Mas essa questão tem a parte da atenção básica nos interiores, entendeu? Principalmente quando há alguns mutirões da saúde, uhum, que vão para os interiores para fazer essa questão de atenção básica lá, de atendimento. É muito importante que tenha esses atendimentos nos interiores, porque é aí que os profissionais eles conseguem identificar, né, se a criança ela está com febre, diarreia, e fazer consegue passar as medicações certas, corretas, para que essa criança não possa evoluir para uma piora, né?
Um quadro mais grave, isso, né? No caso da falta do profissional, vir logo para a sede, então, do município, onde, sim, tem, né, um profissional de saúde, um hospital, um posto de saúde. Em outro momento, nós recebemos aqui uma demanda de uma ouvinte, uma senhora, falando sobre a filha que já estava, eu não sei se é esse o nome da doença, mas segundo ela, a filha dela estava com barriga d'água, então a barriguinha bem inchada, né? Aí já estava quase que uma semana assim, né? Nós até orientamos que ela tivesse vindo mais rápido, né? Não sei exatamente como está o quadro, né, dessa criança, mas espero que tenha se recuperado, talvez tenha sido disso do consumo de água, sim, não tratada, né? Mas aí, gente, como evitar? Tem alguma dica, que orientação que vocês podem estar passando para os nossos ouvintes de como tratar a água, né? Para quem não tem água tratada, para quem não compra, por exemplo, aqueles garrafão, né? É garrafão que fala, sim, não é? De água, enfim, e tem alguma maneira de tratar em casa?
Então, esses cuidados, eles são os cuidados mais simples que há. Ele inicia principalmente com a higienização das mãos, lavagem das mãos, seguido de manipulação de alimentos, tanto se for alimentos naturais, colhidos na horta, como a gente, uhum, sabe muito no interior, acontece isso, né, de você ter o sua hortinha ali com seus legumes, isso, etc. E é importante haver a lavagem correta e bem a lavagem desses alimentos, para que eles possam eliminar, né, toda a sujidade que existe ali. Também outro tipo de, para evitar, usar água fervida quando, uhum, for fazer algum alimento, cozinhar arroz, fazer comida cozida, fazer com que aquela água ela seja um pouquinho fervida antes de manipular os alimentos ali naquela água.
Mesmo da chuva, Leone?
Olha, da chuva, creio que sim. Tem a questão também, porque no interior tem essa questão de você aparar a água da chuva, sim, né? Pra reutilizar e etc. Então, é bem necessário que faça, assim, essa
fervura, essa, né,
fervura da água, assim.
Tem algum outro medicamento? Porque aqui eu vejo que os agentes de saúde, eles entregam um vidrinho, assim, isso, de remédio,
aí vem,
não é?
Entra a questão do município, do estado, do Ministério da Saúde, né, para que possa se evitar essas doenças, que é a entrega do hipoclorito.
Isso.
Que é utilizado, sim, principalmente,
ainda,
né?
Então ainda há essa distribuição desse,
sim,
hipoclorito,
sim,
né?
Sim, tanto a FVS como o Ministério da Saúde, principalmente para nossa região, que não tem muitas cidades, não existe, não tem, as pessoas não têm acesso ao saneamento básico, uhum, entendeu? Tanto não tem água tratada e esgoto,
uhum,
é necessário sim que haja essa distribuição desse hipoclorito, principalmente na utilização de água para consumir, né?
E as pessoas devem usar, né? Porque a maioria das pessoas não usa, não é isso?
Isso, mas assim, apesar de que aqui no município a água que a gente tem em casa, né, ela seja uma água tratada, não é recomendado que você faça o consumo direto da água da torneira. Se for preciso, se você precisa fazer o alimento, ferve essa água antes de utilizar. por mais que a água seja tratada, porque principalmente o encanamento, né, os tubos que distribuem água para as casas, eles contêm algumas sujeiras na hora da instalação. Então, assim, não se recomenda que você utilize direto a água da torneira. Então, sempre que for usar, principalmente para o consumo humano, beber ou preparar alimentos, ferver essa água, aqui no município também. Mas essa recomendação ela é principalmente para quem não tem água tratada, não tem um sistema de saneamento, de esgoto, enfim.
Não tem água potável, né? O pessoal nas comunidades ribeirinhas que enfrentam essa dificuldade agora. E mesmo o tempo da cheia também, né? Sim. Porque eu, que já morei no interior, a gente pegava água do rio para preparar o alimento.
Essas doenças, elas têm umas características principalmente de alerta, principalmente na cheia, quando há a cheia dos rios.
Ah, é, meu?
Sim, é quando essas doenças, elas ficam mais evidentes para os profissionais, né? Os profissionais já ficam mais atentos com as cheias e tal, porque é quando aparecem muitos casos dessas doenças de vinculação hídrica. Sim. Principalmente em crianças e é assim.
Incrível, eu pensava o contrário. Pensava que era mais nesse período de estiagem, de seca, né? Porque a água fica ali muito acumulada, muito quente, não chove.
Então, na verdade, algumas dessas doenças, elas acabam contaminando a água por meio de fezes. Então, imagina numa área rural, onde a pessoa não tem um sistema de saneamento, né? Não tem sistema de tratamento de esgoto. As fezes, o lixo, é depositado no solo. Então, quando vem a chuva e sobe o rio, aquela área contaminada, ela se espalha, porque a água vem E espalha essa sujeira, digamos assim, por uma área muito maior. Então, tem mais chance. Normalmente, não se contamina um único indivíduo numa casa, né? E se contamina a família inteira. Porque todos consomem, todos moram naquela região. Então, é por isso que na cheia ele fica mais evidente.
E você falando aí sobre a água, né? E a questão de espalhar, enfim. Nesse período de verão também, nós, na verdade, né? Nós costumamos, em tempos de chuva, na sede, no município onde não tem esgoto, não tem saneamento básico, costumamos ir na chuva, correr para a rua, tomar banho naquela água. Quais são os perigos disso, gente? Eu sempre fico morrendo de medo, mas eu já fiz muito isso. Graças a Deus, não fui acometida por nenhuma leptospirose, mas eu sei que tem alguns agravos ali, não é? As crianças na minha rua, tranquilo, se divertem bastante.
Uma delas é a que você falou, a leptospirose, que é a doença causada principalmente pela urina contaminada do rato, né? E que em tempo de chuva e cheias também eles se proliferam mais. Fora os outros os protozoários que podem ficar na terra por meio de fezes contaminadas, né?
De animais da rua.
De pessoas também, né? Porque tem lugares, principalmente nos mais precários, ainda a gente consegue ver esse tipo
de situação,
né? Que a pessoa usa ou no quintal da casa, ou mesmo a criancinha, quando ela já está contaminada, pega com a mão suja no bumbum, leva para a boca. E nas chuvas, normalmente, podem acontecer, né? A gente não vê tanto, mas acontece.
Sim, sim. E dentro desse mesmo assunto, tem uma outra pauta que chegou até a gente, né? E eu queria aqui compartilhar com o conhecimento de vocês também sobre essa manipulação de alimentos. O Leone até falou, né? De questão de higienizar as mãos e cuidar, limpar bem, né? Higienizar os alimentos. Aqui nós temos as vendas de alimentos, de peixes, frutas e legumes na Avenida da Amizade. Algumas vias aqui vocês já perceberam. Ali também é um perigo muito grande. E outros lá onde desce o esgoto na cidade mesmo, no porto aqui. Não sei se vocês já viram, né? Já estiveram ali observando. As pessoas vendem ali do lado, no barro, né? E colocam ali o peixe à exposição, as verduras e frutas. Tem perigo isso também, gente?
Tem, sim, muito perigo. E aqui é uma questão cultural, né? Eu que sou daqui, eu já fui na feira várias vezes e isso acontece há anos. Por isso que a gente continua insistindo que as medidas de higiene são as que mais nos ajudam, né? No consumo do alimento, cozinhar bem. A única síndrome que a gente viu, que a gente chama de termoestável, que independente do cozimento ou não, vai causar, é a síndrome de Raff, que deu lá por perto de Manaus, né?
De Itacoatiara.
Aí ele não altera se você fizer um bom cozimento ou não. Mas desses alimentos que nós temos aqui, dos animais que nós temos aqui, precisa ser feito um bom cozimento e um bom manuseio. E quem vende, é importante também se preocuparem com essa parte mais higiênica, né? Não colocar no chão, procurar um lugar mais limpo, né? Procurar tampar também, porque aí vem a poeira, tudo contaminado. E aí pode, sim, causar muitas doenças.
Sim. O engenheiro de pesca, Guilherme Martinez, outro dia nos orientou e orientou o pessoal que vende, os comerciantes, né, de peixes, principalmente, que vendem nessas localidades, né, que coloquem uma caixa de gelo para pelo menos o peixe ficar ali geladinho, tá? Tem que ter esse cuidado. Mas não adianta você vender ali, né, e as pessoas irem lá consumir, que eu acredito que se tem gente vendendo ali é porque alguém compra, não é?
Sim.
Exatamente.
E as pessoas ali ainda falam que é limpo, né? Pegam ali a melancia e lavam lá na beira do rio, que tá super limpo também. O esgoto caindo ali do lado,
essa,
né, gente?
Essa questão de procedência, né? De onde vem a alimentação, isso. Ela não é só compartilhada aqui em Manaus. A gente vê muito também isso em relação da venda, né, de peixes em aqueles bairros, dentro dos bairros de Manaus. A gente vê muito, né? Uma feirinha na beira da rua, a pessoa vai lá e compra. Aí também entra também a questão do cuidado pessoal, né? Da alimentação que você tá comprando, né?
Uhum.
Você às vezes não sabe a procedência. Ah, então eu vou fazer uma boa higiene desse peixe para mim comer, para mim me alimentar, minha família. Vou lavar, chegar em casa, faço uma lavagem boa desse peixe antes de temperar, para assar ou para cozinhar, etc. Então, essa questão da higiene, da limpeza dos alimentos antes de consumir é bem importante e ela precisa ser frisada.
Muito bem. Bom, nossos entrevistados de hoje, a Ana Paula, acadêmica de medicina da Universidade do Estado do Amazonas, a Débora Hatke. Faltou o acento aqui, gente, de odontologia, e o Leoner Santos, de enfermagem, acadêmicos da UEA, que estão em Tabatinga para estágio rural. Considerações finais, recomendações, orientações, fiquem à vontade.
Então, é importante também falar sobre as vacinas, né?
Sim.
Porque nós temos vacinas contra hepatite A, a vacina para rotavírus. Então, é super importante a adesão a elas. E também trabalhar na área de educação em saúde. Porque, por exemplo, falando das vendas aqui, é cultural? É cultural, a gente sabe disso, mas não quer dizer que não pode ser modificado.
Uhum.
Então, assim, é educação em saúde para quem está vendendo, para quem está consumindo, para quem está manipulando. E, assim, sempre é tempo de mudar e melhorar, né? Então, vamos fazer com que esses casos diminuam. Porque, de uns anos para cá, vem diminuindo, mas, assim, muito lentamente, muito insignificativamente. E a gente estava conversando com o senhor Klaus, a Vigilância Epidemiológica, e ele falou que no mês de agosto, aqui em Tabatinga, teve pelo menos 12 notificações de hepatite A. E foi a primeira vez que ele viu isso acontecer nos últimos anos. Então, assim, é para a gente ficar de orelhinha em pé, né? É para tomar os cuidados devidos. E também ele falou sobre a questão do rotavírus, que é o mais comum aqui, né? Ele é de uma evolução benigna, mas ele causa danos, né? Ele causa gastos também para a gestão pública. Então, é importante já começar a entender que a mudança também começa de dentro de cada casa, né? Como eu falei, de quem vai vender, de quem vai consumir e de quem vai manipular.
Mudança de hábitos, né? Como foi preciso mudarmos por causa do Covid, né? Manter esses hábitos bons, saudáveis e outros hábitos necessários, não é? Débora?
Bom, só lembrando que, além das crianças e dos idosos, né, que são, ficam bastante debilitados, tem também a questão dos imunossuprimidos e das gestantes. Então, gestantes, procurem o posto, façam seu pré-natal, fiquem de olho nos sintomas, prestem atenção no consumo dos alimentos, façam a vacinação. E aí, assim, cada um cuidando de si, cuidando do outro, a gente consegue caminhar para frente, né? A gente
parece que a maioria dessas doenças, né, que nós somos acometidos estão relacionadas à alimentação, né, gente? Alimentação desregulada, né, não saudável, enfim.
Sim. Quem nunca teve uma infecção intestinal, né, devido a alguma coisa que se alimentou direito, aí você fica pensando, ah, o que eu comi, meu Deus, que possa ter me feito ruim, assim. E o recado que a gente deixa é da questão da prevenção. É a forma mais simples de evitar lavagem das mãos, lavagem dos alimentos, ferver a água, né, que você vai utilizar para fazer cozinhar esses alimentos. Então, essa questão, a vacina também que a Ana falou, é importante, porque a gente tem vacina da hepatite A e do rotavírus, né, que são algumas doenças que são causadas pela ingestão da água contaminada. Então, é esse recado que a gente deixa para a população. E é isso.
Muito bem. Ana?
E só mais uma coisinha, porque a gente falou do uso de hipoclorito. E na minha casa, aqui em Tabatinga, que meus pais moram aqui, a gente faz uso. Então, é uma questão de parabenizar também, né, a atenção básica, porque eles fazem a liberação e entrega dos hipocloritos. E, assim, usem, né? Porque muita gente fala, altera o gosto, né? Fica ruim. Não, gente, vamos pensar pelo lado da sua saúde. É pro seu bem. Então, assim, parabéns, né, porque a gente tem aqui no município a distribuição de hipoclorito e a gente já viu dados que, com o uso dele, diminui grandemente os casos dessas doenças que são mais ligadas à transmissão pela água contaminada.
Certo. Muito obrigada, Ana, Débora, Leone, obrigada.